Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só e hoje temos um programa especial. Estamos a falar da capital da Huila, da bonita cidade do Lubango. Este programa da Voz da América de hoje, o Angola Fala Só, vai ter aqui como convidados o reverendo Padre Benedito Capinala, portanto, da Igreja Católica, e o reverendo Diniz Marcolino, da IESA, a Igreja Evangélica Sinodal de Angola, a IESA. E claro está, vamos ter aqui uma série de convidados que acederam em vir aqui connosco e, portanto, eles vão estar aqui connosco na próxima hora, aqui na Voz da América.
Angola, fala só.
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 Hoje, portanto, os ouvintes, tomem atenção, não há telefonemas hoje, porque estamos ao vivo do Lubango, da capital da Huila. Quero agradecer para já, antes de começarmos, à Rádio Nacional de Angola, à delegação da Huila, que gentilmente nos cedeu a sala onde estamos para o nosso programa de hoje. Mas antes, portanto, de começarmos com as perguntas dos ouvintes, eu vou começar por fazer, embora o nosso tema hoje seja o impacto da imprensa na sociedade e vá lá o papel das igrejas na mídia, eu vou começar por perguntar aos nossos dois convidados sobre, vá lá, a presença e o impacto das suas igrejas aqui na Huila e no Lubango. Como nós sabemos, portanto, Angola saiu de uma situação de unipartidarismo, agora estamos numa situação mais aberta. E eu vou começar pelo padre Capinala para lhe perguntar qual é a situação da igreja atualmente aqui no Lubango e na Huila, claro está, as dificuldades, se há, as relações com o Estado, como é que você vê isso?
Sim, nós estamos bem, podíamos começar por dizer isto exatamente, mas também percebemos que estamos nesta fase de relançamento da própria igreja em muitos territórios que ontem a guerra praticamente ocupou. De tal sorte que, naquilo que tem a ver com a Igreja e as instituições do Estado, creio que não há grandes lamentações. Basta dizer que há dias tivemos a belíssima visita do Presidente da República de Angola ao Vaticano, que é a sede da Igreja Católica. As outras coisas vão certamente ao ritmo de um país que está a reerguer-se e com ele certamente as instituições da Igreja Católica vão ressurgindo.
Pronto, muito obrigado. Esta foi a opinião do padre Capinala. E agora vamos para o reverendo Diniz Marcolino, da Igreja Evangélica Sinodal de Angola. Reverendo, portanto, a Igreja Evangélica sempre foi muito forte no sul de Angola, se eu me apercebo bem, não? E qual é a sua situação atual e como é que você vê exatamente a mesma coisa, as relações com o governo?
É verdade, a Igreja Evangélica Sinodal de Angola é forte no sul de Angola, mas não é só no sul de Angola, mas em todo o país, porque ela está presente nas 18 províncias desse país. E é claro, historicamente ela começa na Huila, razão pela qual ela se mostra forte aqui no sul. Mas, como disse, ela está em todo o país e até fora do país. Nós temos representações eclesiásticas fora de Angola. Ora, agora, falando concretamente sobre relações com o Estado, pois nós não temos problemas nesse sentido, porque realmente tivemos um período menos bom, depois da independência, tivemos um período menos bom em que a Igreja teve alguma dificuldade de se desenvolver e levar a cabo as suas tarefas, mas isso já não é o caso hoje. Para trás ficou a história e hoje as igrejas, concretamente a Igreja Sinodal, têm trabalhado à vontade neste país e estamos gratos a Deus também porque com a paz em Angola já podemos ir a qualquer lado, podemos viajar com vários meios, por estrada até, e podemos fazer o trabalho de evangelização. Também podemos reforçar isso mencionando a presença do chefe de Estado de Angola no culto da paz, o culto da ação de graça sobre os 12 anos de paz em Angola. Ele esteve presente pela primeira vez e, portanto, esse sinal nós o interpretamos como um sinal de bem, um sinal de que realmente o Estado, apesar de maneira constitucional se declarar laico, mas ele tem boas relações com as igrejas, pelo menos.
Pronto, olha, agora vamos lançar o tema, mas antes de passarmos aqui aos nossos ouvintes, eu vou mais uma vez perguntar-vos, que é, portanto, nós estamos a falar do impacto da imprensa na sociedade, e eu vá lá, vocês são, portanto, homens da igreja, como é que vocês veem o papel da imprensa, dos órgãos de informação, portanto, com a sociedade e com as igrejas? Será que existe uma cooperação? Os meios de informação podem fazer mais para trabalhar com as igrejas? Porque eu sei que as igrejas, para além, claro, do seu papel evangélico, por assim dizer, têm outras missões, como educação, etc. Eu vou começar mais uma vez aqui com o padre Capinala, você fica com mais tempo para pensar.
A presença da igreja na mídia e a mídia nas igrejas. Talvez começaríamos por dizer que não é tão fácil assim, porque as oportunidades são de igreja para igreja. Na liberdade, digamos, de expressão que se está a tentar viver de algum modo no nosso belo país, há até rádios privadas. Não temos ainda televisão privada para toda a gente, mas começa também já a aparecer esta. A privada, a rádio privada, de facto, tem sido um grande veículo de comunicação que as igrejas usam. Aquelas que podem pagar, porque paga-se. E, em alguns casos, não está tão facilmente para todas as igrejas. Agora, do ponto de vista de expressão, de uma maneira genérica, também devemos dizer que estamos a começar. Há algumas dificuldades em algumas temáticas, noutras não. Por exemplo, a Igreja Católica tem uma abertura de todos os domingos ter um serviço litúrgico com a televisão pública de Angola. Mas isto é para aqueles lugares que há eletricidade, todo mundo pode ver a televisão, enfim, Luanda, mesmo em Luanda, se calhar em alguns lugares só, enfim. De maneira que o instrumento está à nossa disposição. O acesso é que é bastante limitado, sobretudo para o interior. Isto mesmo para as rádios, por exemplo, aqui na cidade do Lubango, temos duas rádios, a que nos acolhe, a Rádio Willa e a 2000. Mas a Willa chega um pouco mais além, para o interior da província. A 2000, que tem uma rádio comercial, faz uma cobertura módica, simples, que se chega aos soluços. Há algum serviço mais deficitário.
Pronto, e agora aqui o reverendo Denis Marcolino.
Pois é, eu também diria que esta questão da imprensa com as igrejas, há um bom trabalho, não podemos descurar isso. O padre Capinala referiu-se bem sobre o culto católico que passa no domingo de manhã. Também em Luanda há uma das igrejas evangélicas, que é a Igreja Metodista, que também tem o culto, mas é os sábados, não os domingos. Mas nós aqui, a Igreja Evangélica Sinodal de Angola, nós não temos um programa televisivo. Temos um programa chamado Hora de Reflexão e Semeador da Manhã, mas esse é emitido na Rádio 2000, é diário. A Rádio Willa retoma esse programa aos sábados de manhã por 15 minutos e ali é uma oferta do governo da Willa para que o povo possa ouvir a palavra de Deus, porque sempre nós acreditamos e acreditaremos que a pregação do Evangelho é a resposta certa para vários problemas ligados à moral e também à ética. Acreditamos nisso e por isso nós procuramos usar os órgãos de comunicação para ver se a mensagem da Bíblia, a mensagem da palavra de Deus chega aos corações das pessoas, porque as pessoas só se transformarão se realmente ouvirem a palavra de Deus. E portanto, nós não temos acesso à televisão, também não temos acesso a outras rádios, mas temos apenas aquilo que eu acabei de mencionar, quer dizer, 15 minutos todos os dias de manhã e uns 30 minutos à noite. Fazemos assim mais ou menos 45 minutos. Agora, É bem verdade que a igreja devia ter mais abertura. Mais abertura porque, como digo e reitero, a mensagem da igreja tem muito poder. É claro, a mensagem da igreja no sentido positivo, no sentido de que a mensagem bíblica. É verdade que também a proliferação de seitas religiosas acaba por atrapalhar um pouco essa questão, mas eu costumo dizer sempre, não se pode falar de uma fotocópia se não há original. Portanto, se numa confusão toda deve haver sempre uma verdade. É verdade que há umas mentiras, mas se há mentira é porque há verdade. E a verdade existe. E essa tem que ser comunicada ao cidadão. O cidadão tem que ouvir isso. E a igreja faz isso. E, portanto, estamos a ver, a tentar. Há bem pouco tempo eu tive a alegria, digamos, de ser recebido pelo Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, chefe de Estado. Ele me recebeu a audiência e, nesta audiência, uma das coisas que nós abordamos foi a possibilidade da nossa denominação ter uma rádio FM, cujo projeto foi já batizado de Projeto Maranata. Maranata é uma palavra bíblica que quer dizer Cristo vem. E o Sua Excelência, o Presidente da República, foi bastante receptivo neste projeto e a imprensa local, a imprensa nacional, a televisão e a rádio divulgaram esta notícia de como nos próximos tempos, querendo Deus, teremos esta rádio FM da nossa parte como Igreja Sinodal. E, portanto, eu penso que este é um bom sinal. A concretizar-se isso é um bom sinal de que o governo angolano, pouco a pouco, vai abrindo esse espaço para que haja uma pluralidade de informação. Por que é que isso é importante? Haja a pluralidade de comunicação, que as pessoas possam ter vários canais. Portanto, é mais ou menos isso.
Mais adiante, talvez, vamos ter a oportunidade de falar sobre a Rádio Eclésia. E como você falou agora da oportunidade dessa rádio. Bom, eu vou começar já pelos ouvintes e vou começar pelo Sr. Manuel das Mangas, que é professor, não é verdade? Então, se puder ir ali ao microfone.
Obrigado. Boa tarde para os reverendos. Eu ia, já que estás a falar da imprensa e igreja versus igreja nessa relação, nós temos visto que nos últimos dias, nos últimos tempos que tem assistido, a igreja no seu todo tem perdido o seu papel social. Temos optado pelo espírito e crescimento espiritual, mas o papel social que tem nos ensinado, por exemplo, na igreja, quando criança nos ensinaram que as ofertas é para dar aos pobres, né? Nós, assim, num cópito geral, nós não conseguimos perceber isso como tal. Não estou aqui para falar de ofertas, mas a situação é a seguinte: por que a igreja tem se mantido indiferente quanto ao status quo do povo angolano? Nós vemos que o povo angolano vive em condições realmente muito precárias e a igreja somente tem se mantido indiferente quanto aquilo que nós temos assistido. A televisão passa, em alguns casos, alguma certa realidade que chama o apelo à sociedade em geral e a igreja escusa-se. Por quê? E noutro caso, nós normalmente vemos a situação, aqui o reverendo falou há pouco de proliferação de seita religiosa, e nós realmente temos muitas aqui. Mas como definirmos, ou então quais são os critérios que nós de descoberta de seitas ou não religiosas? O que nós vemos são lutas de igrejas em Angola e que cada um tenta pegar o seu protagonismo. E, aliás, a intolerância religiosa em Angola, como é que é encarada na perspectiva dos reverendos, em função das doutrinas de cada igreja que cá se faz presente? Ok, obrigado.
Portanto, muito obrigado. Era o Manuel das Mangas.
Em relação à primeira questão, se as igrejas na Igreja de Jesus Cristo, assim eu entendo, porque essa coisa de falarmos de igrejas, talvez fosse oportuno dizermos que todos seguimos um único Senhor, Jesus Cristo. Em versões diferentes, mas é o único Senhor, Jesus Cristo. Ainda não apareceu Jesus Cristo Francisco do Amaral Gurgel. Só estamos a falar de Jesus Cristo, um Nazareno, de Jesus Cristo, que um dia passou por esta terra, sofreu a morte, etc, etc, ressuscitou, enfim. De maneira que dizer assim que as igrejas pura e simplesmente assistem o povo angolano a passar mal, assim dito, talvez sim, talvez não, a depender da versão que se tenha. A minha e a nossa é que a igreja vive as esperanças, as preocupações, as frustrações do povo e dos povos. No caso do povo angolano, não sei se é frustrado, eu teria algumas dúvidas de entrar por esta porta. Que tenhamos alguns problemas, algumas dificuldades, isso sim. Quanto à nossa igreja, a Igreja Católica, por exemplo, tem a Caritas, que é o serviço social da mesma. Fazemos muitas coisas que são exigência do próprio Evangelho. Portanto, não abandonamos o povo de lado nenhum. A própria Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, sempre nos seus pronunciamentos, tem tido um condão social muito grande. Quer dizer, uma preocupação social muito grande, sempre. Em todas as paróquias, se falamos da Arquidiocese do Lubango, está lá uma comissão da Caritas. Bom, os dinheiros que se recolhem daqui e daqui, se são todos para os pobres, certeza absoluta é que não são. É preciso também distinguir que a pobreza hoje em Angola, para alguns casos, é vício. Não é porque não tenham. Acostumaram-se tanto viver da mão estendida, querem a mão estendida permanentemente. Mas que as igrejas, na igreja, fazem sim que o atendimento ao pobre seja efetivo, eu disto não tenho dúvida. E temos muitas iniciativas sociais, muitas associações, etc, etc. Só que alguns pensam que as igrejas, ou a Igreja de Cristo, devia ser uma espécie de partido de oposição. Isso, as igrejas, pelo menos algumas que eu conheço com alguma ossatura, essas negam ser oposição ao governo. Se fazemos alguma denúncia, não é porque nos opomos ao governo, fazemos-la porque é também das igrejas serem profetas. Mas não é que temos de fazer o papel da oposição, já existem muitos partidos para isso. A luta de igrejas, não sei se o termo seria exatamente este, mas se assim o ouvinte o entender, eu até acharia interessante esta afirmação. Porque as lutas às vezes fazem bem, desde que não nos eliminemos uns aos outros, nem umas às outras. A opinião diferente sobre Jesus Cristo acrescenta provavelmente a própria riqueza do ser igreja. Se formos à Bíblia, os Atos dos Apóstolos nos apresentam uma diversidade de igrejas. O próprio Paulo, alguns até dizem que é o refundador do cristianismo, foi fundador de igrejas. Provavelmente, na minha visão, na única igreja de Cristo, mas que desde o princípio houve muitas igrejas e isso até seria favorável. Agora, intolerância religiosa. Isto, para nós, de fato, é um problema. É um problema porque, sobretudo, por parte das seitas da última hora. Desculpem, não quero relativizar ninguém que acredita em Jesus Cristo, numa versão um bocado estrambótica. Eu outro dia ouvi, por exemplo, a igreja de Adão e Eva na Terra, hoje. Isso de estrambótico não só não tem, mas é um insulto até se calhar a próprio Jesus Cristo. E muitas dessas seitas, de fato, são mesmo intolerantes. Em muitas coisas, desculpem dizê-lo também assim, o alvo principal a abater é a Igreja Católica. Elas parece que não têm o Evangelho, que não seja aquele de contra-atacar os católicos. É uma pena que isso aconteça, mas que exista, existe. Como fazer para que isso não exista? Provavelmente as igrejas tradicionais devem fazer um pouco mais de esforço. É a minha visão.
Pronto, obrigado. Espero que tenha ficado um bocado satisfeito. Talvez tenhamos tempo de voltar atrás, não é? Mas agora aqui, portanto, faça favor. Portanto, isto era o ouvinte Manuel das Mangas, e não sei se tomou nota das perguntas.
Tomei, sim senhora, tomei, e ele dirigiu-se a mim por essas questões sociais da igreja. A igreja, e eu falo como uma igreja evangélica, a igreja tem o evangelho integral, quer dizer, o evangelho que é espiritual, mas também que é social. Cristo não só pregou, mas também deu pão. Ora, ao levar esses dois elementos, há que levar em conta. Agora, Nós pensamos o seguinte: Cristo primeiro pregou, depois é que disse, podem sentar para comer o pão. Esse elemento é importante explorar isso. Não quero levantar aqui questões teológicas, mas é um elemento que tem que se levar em conta. Nós, Igreja Evangélica Sinodal de Angola, e eu quase posso falar o nome dos evangélicos, os chamados evangélicos tradicionais, as igrejas tradicionais. No nosso caso, temos a idade de 117 anos de existência. Somos uma missão já que começou já do século passado e outras são seculares. Secular no sentido da idade, sempre levamos em conta esses dois elementos, o lado espiritual e o lado social. Só para dizer um exemplo, nós temos as igrejas espalhadas por toda Angola que pregam o Evangelho de Jesus Cristo, mas também temos um grande hospital que é conhecido como o Hospital de Kalukembe. Esse Hospital de Kalukembe é, de facto, foi no passado, é até agora, um salva-vidas. Há pessoas que vêm de Cabinda, vêm do Uíge, vêm de todo lado, e para se tratar do Hospital de Kalukembe. Portanto, olhamos para esse lado social. O hospital é o lado social, é o braço social da igreja. Mas nós não falamos só do lado da saúde. A igreja evangélica também fala da educação. E quando falamos da educação, nós agora temos um grande projeto da Universidade Evangélica Sinodal de Angola, UESA. Também foi um assunto que eu tratei com o chefe de Estado quando nós tivemos em audiência, quando ele me recebeu em audiência. E, portanto, do qual também ele apoiou fortemente e que, portanto, a coisa vai andar mesmo, vai ter pernas para andar. O que é isso? Por que é que nós estamos preocupados em também tratar das universidades, das escolas? Porque nós falamos da universidade, mas temos escolas do ensino médio, temos escolas de base. Nós definimos que, junto de cada capela, junto de cada igreja local, assim chamamos nós, devemos colocar no mínimo uma sala delas para as crianças. Isto é, quando fizemos o balanço há 2 anos atrás, tínhamos acima de mais de mil salas construídas em todo o país, sobretudo aqui no Sul. Portanto, é uma preocupação grande da igreja de ver o lado social. Participamos até noutras campanhas quando houve cheias no Cunene, em que os nossos irmãos ali, as chuvas caíram demasiadamente e tal, e a igreja juntou-se e ofereceu algumas coisas. Houve problema da fome aqui na Catala, no Quilengues, há uns 2 anos. A igreja juntou-se algumas coisas e mandou para a Catala. Portanto, a igreja acha que a mensagem é integral, tem que falar do lado espiritual, mas também do lado social. O que é que acontece? O que acontece é que muitas das ações que a igreja faz não passam na mídia. As pessoas não sabem o que a igreja anda a fazer. Por isso é que as pessoas dizem que a igreja não está fazendo nada. Não está fazendo porque ninguém está a noticiar. Eu até disse a semana passada, uma reunião que tivemos, olha, se a igreja tivesse uma televisão própria, uma rádio, o povo iria conhecer muita coisa que a igreja faz. Só que os jornalistas, quando vão na rua para colher notícias, dificilmente eles falam da igreja. Vão à igreja quando tem algum interesse ligado a isso, mas que eles vão mesmo para lá para transmitir a pregação, não. Quando pega na pregação, ele tira uma coisa, um pedaço que fala do hospital e o resto ele bota fora. Portanto, desculpem a expressão, mas quer dizer, a igreja tem feito muita coisa na área social, mas ninguém está a noticiar isso. Ainda bem que estamos aqui com esse tema, a imprensa e seu impacto social, na sociedade. Ninguém fala disso. Mas nós estamos a fazer muita coisa. A Igreja Católica está aqui a dizer da questão das Cáritas. Nós também levamos a cabo as escolas, a universidade que eu falei, o hospital. Nós temos mais de 20 centros médicos espalhados por toda Angola, inclusive Luanda. Quem é que fala disso? Nós somos os únicos que estamos a tratar aqui no Sul. Temos um maior número de estatísticas de tratamento dos tuberculosos e dos leprosos. É feito ali em Kalukembe. Quem é que fala disso? Nós até estamos a tratar leprosos, não é? Vindos da Namíbia, na orla do Cavango. Ou seja, nós, igreja, como estamos em Calai, Calai é um dos municípios do Candicubango, e em Calai nós temos membros da Namíbia, do outro lado do rio, encontramos uma família cheia de lepra. Nossos enfermeiros tiveram que ir lá para cuidar desses doentes. Tivemos até alguns problemas como fazer, porque é um outro país. Mas quem é que noticia isso? Ninguém. Portanto, só para dizer que a igreja, em termos sociais, faz muito. Só que ninguém noticia isso. Se tivesse noticiado, iam verificar que as igrejas fazem muito. Agora, falando um pouco das sedes religiosas. As seitas religiosas hoje, o problema não é a seita, o problema é o indivíduo. O problema são as pessoas. As pessoas têm os seus interesses, cada um faz as coisas segundo os seus interesses. E, portanto, há quem se aproveite da pobreza em Angola para montar a sua seita e fazer encontrar algum dinheiro. E não podemos descurar, pensar que não há interesses pessoais nisso. Ah, sim, senhor. Quando se acusa uma criança de feiticeira, como é que fica isso? Bate-se na criança, põe-se água nele, dá-se umas pedradas, porque ele tem que falar. Isso até é contra direitos humanos. Então, é uma seita, tem que deixar isso, porque é liberdade e democracia. O senhor põe em quarentena, se assim posso falar, 40 crianças sem comer e diz que estão em jejum. E ninguém diz nada, porque tem que haver liberdade. Não, eu acho que eu não defendo isso. Eu não defendo. É claro que quando eu falo isso, não, as igrejas centenárias são contra as seitas que emergem. Não é, o problema não está por aí. O problema é aquilo que as pessoas fazem. Portanto, esta é a minha opinião, no sentido de que as seitas que fazem mal existem mesmo. E nós não podemos... Esta igreja que foi dita agora aqui, o seu padre Benedito de Adão, é uma igreja, sei que podemos dar esse nome, não é? Para evitarmos aqui a palavra seita, que as pessoas entram no lugar, no santuário, no templo, se assim podemos chamar, mas todos entram nus. Os ouvintes acham que isso é igreja, as pessoas tiram roupa na porta e todos entram nus e dizem que Adão e Eva não tinham roupa. E isso é... Eu sinceramente, não posso defender esse tipo de democracia religiosa. Portanto, essa é a minha opinião.
Agora vamos para o ouvinte. Eu vou ver se consigo ler. Bernardo Peso também é professor e ele parece que tem duas perguntas. Bernardo Peso, faça favor.
A minha questão dirige-se primeiro para o padre Benedito Capinhala. Tem a ver com o facto da Igreja Católica se bater já há algum tempo com o problema da extensão do sinal da Rádio Eclésia em todo o país. Até aqui, pelo menos, vemos que as coisas não avançam. Não sei se existe alguma explicação plausível, já que constitucionalmente falamos temos o princípio da igualdade, não é? Se os cidadãos da capital do país têm o direito de ouvir a Rádio Eclésia a todo momento, considerando que o país está já em paz há 12 anos, será que ainda justifica-se que outros cidadãos fiquem privados deste direito, porque é um direito que cabe a todos nós enquanto angolanos? Eu não sei, a minha pergunta é no sentido se existe alguma explicação plausível que leva a protelar até aqui a extensão do sinal da Rádio Eclésia aqui. A segunda questão tem a ver em determinados momentos tem havido, sobretudo aqueles momentos em que existe alguma incompreensão, alguma tensão política, sobretudo há muitas vozes críticas no sentido de discordar com determinados comportamentos ou atitudes de pessoas que estão no poder. E acontece com frequência que, por exemplo, a mídia, a imprensa, vai ouvindo algumas vozes da sociedade civil, de igreja, o que é muito normal. Mas a questão, a minha preocupação é que muitas vezes existem pronunciamentos de líderes religiosos que parece que muita bajulação. Quer dizer que porque já não procura perceber o outro lado. Por que, por exemplo, as pessoas tentam criticar, por exemplo, um determinado comportamento administrativo ou de qualquer outro órgão, não é? Mas simplesmente fazem um pronunciamento muito banjulador no sentido de dizer não, é para esse, estão ao serviço do povo. Quando nós somos todos cristãos, sabemos que mesmo os profetas, vamos encontrar isto em Ezequiel, em determinados momentos os profetas também tiveram mesmo que discordar com os imperadores naquela altura. E isto contribuía e era um exercício salutar para o desenvolvimento da nossa sociedade. Mas aqui muitas vezes, o que me preocupa é muitas vezes ouvir vozes muito banjuladoras. Como é que os nossos convidados encaram isso? Se há alguma preocupação ou não? E muito obrigado pela...
Muito obrigado. Portanto, era o ouvinte era o Bernardo Peso. E lembrar aos ouvintes que nos estão a ouvir que hoje estamos a transmitir do Lubango e temos como convidados o padre Benedito Capinhala e o reverendo Dinis Marcolino. Estamos a falar da imprensa, mas não só. Estamos a falar também da liberdade religiosa, e do papel das igrejas aqui na sociedade angolana. Nós estamos a transmitir em 1530 kHz e também em 15.760 e 13.630. E eu quero lembrar aos ouvintes que hoje não há telefonemas, mas em futuros programas, quando nós anunciarmos, continuem a mandar os seus números de telefone para poderem ser contactados.
Esta é a Voz da América. Hoje transmitimos o programa gravado no Lubango, na província da Huila. Como convidados temos o padre Benedito Capinala, da Igreja Católica, e o pastor Dinis Marcolino Eurico, presidente da IESA, Igreja Evangélica Sinodal de Angola. E agora vamos voltar à Huila e ouvir a resposta à pergunta do ouvinte Bernardo Peso.
Em relação à Eclésia e à visita do presidente, provavelmente não saberei dizê-lo. Mas por que que a Eclésia não se estende para todo o território nacional? O que se está, neste preciso momento, a viver é um pouco o jogo do poder. Há um autor que diz que a comunicação é poder. E acredito que todos os governos no mundo governam, desculpem o pleonasmo, também usando esses meios de comunicação. De tal sorte que o governo aceita que a Eclésia venha, por exemplo, para o Lubango, se quisesse amanhã de manhã, desde que fosse uma rádio comunitária, não na extensão nacional, nem fazendo réplicas a Luanda. Isso está aceito. Os bispos querem uma rádio de escalão nacional. É aqui onde a coisa não está a casar até a data presente, o que eu sei. Agora, se daqui para frente, depois deste encontro, o Papa teria descongelado alguma coisa para facilitar, sim, que os angolanos de Cabinda ao Cunene escutem a Eclésia como se escuta em Luanda, isto não lhe posso dizer. Mas alguma razão deve haver para fazer, sim, que a Eclésia não transmita em todo o território nacional. Qual é? Eu acho, e não é para insultar ninguém, é só mesmo para dizer que é um discurso de poder. Não se pode dar o poder de mão beijada e de qualquer maneira. De tal sorte que vamos ter que esperar até que um dia o poder seja benévolo para todos nós. Em relação a vozes bajuladoras, não sei se concordaria com esta afirmação. Mas eu acho que as vozes bajuladoras são aquelas que se costumam ouvir pelos canais de comunicação que promovem a bajulação. As outras vozes se fazem ouvir. E disto creio que não temos por que citar nomes. Quer dizer, as vozes que passam são aquelas que são selecionadas para passar. As outras não passam, mas isso não significa dizer que não existam.
Muito obrigado, reverendo.
A questão da bajulação é isso que a mim me assiste dar alguma opinião. Eu penso, depende do que nós chamamos de bajulação. A bajulação depende do meu ponto de vista. Há frases que eu posso dizer bajulação e não são para outra pessoa. E o que eu chamo de bajulação pode não ser chamado por outro. Portanto, isso é relativo. É relativo do ponto de vista de onde que me posiciono, de que lado estou em termos de opinião, o que é que eu faço. Portanto, é isto. Para mim, a bajulação é relativa, é uma questão relativa. Não é absoluta.
Eu creio que aqui o que o ouvinte estava a tentar dizer era que talvez não haja dentro da igreja, às vezes, vozes críticas suficientes.
Eu concordo com ele. Que, na verdade, há vozes em algumas igrejas que não são suficientemente, não é que não sejam críticas, mas suficientemente críticas. Isto é verdade. Conhecemos a história desse país e, portanto, também quando as pessoas falam, tem que ter alguma cautela. Porque se não tiverem cautela, também pode estar coisas que ferem pessoas e não adianta. Nós já estamos aí de uma guerra atroz de 30 anos, nós não queremos mais outra guerra. Portanto, quando as pessoas estão no micro e a falar, etc., temos que comedir o que dizer. Com certeza que não podemos estar a falar, a chamar, a colar sumo de laranja numa garrafa que tem veneno. Não podemos fazer isso. Eu, Diniz Eurico, sou conhecido aqui no Lubango como uma pessoa que as mensagens são muito acutilantes. Sou pastor e, portanto, as minhas mensagens têm que ser acutilantes mesmo. Então, depende muito das pessoas, depende muito da opinião. Para mim é relativo, isso da bajulação é relativo.
Pronto, obrigado ao ouvinte. E agora vamos para o ouvinte João Francisco. João Francisco, faça favor. Também é professor.
Em primeiro lugar, eu queria... Parece que estamos a falar mais das igrejas do que da própria comunicação social em si, que, por aquilo que eu pude ouvir, seria o tema em discussão. Sim. Mas também para falar da comunicação social, para dizer que, conforme já foi dito, eu não sei se os nossos pastores concordam qual é a avaliação que fazem da comunicação social em relação ao seu desempenho relativamente ao papel social, porque a comunicação social devia estar ao serviço do cidadão, buscar os problemas do cidadão, pô-los a nu, de formas que aquele que governa saiba que lá tem problemas que precisa de uma solução. Eu não sei qual é o que as igrejas têm estado a fazer em relação a este papel da comunicação social, que não traz a realidade do cidadão, mas eu vi aqui o pastor Diniz a dizer que numa mensagem eles tiram uma frasezinha que é do seu agrado para passar a comunicação social, e se depois disso os pastores voltam a recarga a dizer que aquilo que devia a comunicação social devia passar não foi passado. Por outro lado, eu insisto na questão que o meu colega Peso colocou aqui, porque quando se referiu da questão de vozes que bajulam, eu vou um pouco mais longe, vou buscar uma questão que vivemos aqui na província da Huila. Quando houve a demolição das casas dos cidadãos que são fiéis das igrejas em que os líderes estão aqui presentes, eu só ouvi uma voz que de forma acutilante esteve ao lado dos cidadãos, o senhor arcebispo. As outras lideranças mantiveram-se caladas e, quando foram ao encontro com o senhor governador, também aplaudiram que o governador estava a trabalhar ao serviço do bem do povo. Mas as pessoas estavam relendo. E é esse povo que eles estão a dirigir como fiéis. Agora, onde é que estará nessa posição o papel da igreja? Não só o seu papel social, mas também como defensor, a igreja como defensora deste cidadão coitadinho. Eu não vi, esse é um exemplo que nós vivemos aqui na Huila, que não vi as igrejas levantar-se em uníssono para dizer: senhor governador, pare com esse tipo de atitude, porque é o que, quando nós lemos a Bíblia, é o que muitos profetas fizeram. Quando os reis abusavam das suas prerrogativas, eles foram lá dizer: ó rei, aí você está mexendo no olho de Deus, se continuar assim, você morre. Os profetas tiveram essa, não sei qual é o termo que eu devia aplicar nesta situação. Agora, outra questão que eu queria colocar aqui é a questão das fricções internas. Não sei se fazem bem, não sei como é que os nossos convidados podem entender, mas na minha opinião, eu sinto muito quando aqueles que se intitulam como filhos de Deus, aqueles que estão embaixo do mesmo sangue de Cristo, aqueles que oram a Deus buscando soluções, não conseguem se entender e as fricções se estendem, extravasam para a criação de novas denominações. Eu não consigo perceber. Talvez gostaria de ouvir um pouco mais em relação a esse aspecto. A Igreja Católica tem estado a se bater pela questão da legalização do aborto. O governo pretende, há sinais da legalização do aborto, mas já ouvi por várias vezes que a Igreja Católica é contra esse princípio, porque a Bíblia também assim o condena. Eu não sei esse processo, se a Igreja ainda está na mesma senda em defender esse princípio, vai defendê-lo até o fim, porque o que nós temos estado a ver é que mesmo dentro das próprias lideranças das nossas igrejas atuais, que deviam ser uma luz para iluminar o povo que anda na escuridão, ainda há sombras. Há líderes que estão do outro lado. Não sei se com este posicionamento, que na mesma liderança há uns que estão a favor do povo e outros estão do outro lado a servir os interesses e confessos, essa posição vai se vingar ou não se vai vingar. Por outro lado, nessa linha da legalização do aborto, surge também a questão do transplante dos órgãos, acho que é esse termo que se usa. Eu não sei qual é a visão da igreja aí quando se fala de transplante dos órgãos. Por enquanto, são essas questões.
Obrigado. Olha, eu tenho aqui mais... tenho mais dois, ok? Portanto, nós estamos a ficar um bocado curtos de tempo, mas eu... Vamos avançar, ok?
Sim. Em relação à mídia, ao serviço do cidadão, qual é a visão da igreja? Eu creio que, no contexto da Angola, hoje, é tudo um bocado complicado. Porque nós estamos num país a redefinir-se em muitos aspectos. A mídia, na sua totalidade, aquela que tem peso e poder, ainda não é privada. Ora, a não ser privada, o dono da mídia dita as regras. O problema é este com o qual nos batemos. Agora, se nós deveríamos fazer mais e deveríamos fazer menos, eu continuo naquela minha posição. A igreja deve fazer o seu papel, o específico. A igreja não é oposição. E depois, também há uma tendência de pensarmos que do lado de lá estarão os maus. E esses maus provavelmente são os governantes. E do lado de cá está o povo e os defensores do povo. Pelo menos a Igreja Católica não quer entrar nessa dicotomia de visão. Eu não a represento porque não sou bispo, mas sou um líder desta mesma igreja, até porque sou responsável de uma comunidade. Nunca, por nada, oficialmente, se disse que devíamos olhar para um país assim, dos bons e dos maus, e disputarmos o espaço a favor deste ou daquele. De tal sorte que nós continuamos a pensar que os tempos amadurecerão. Os tempos amadurecerão. Agora, se os profetas de ontem eram muito mais frontais e anunciavam isto, denunciavam aquilo, e os de hoje não o fazem, eu creio que o fazem de maneira diferente, porque os contextos não são exatamente os mesmos. Agora, se todas as igrejas fazem assim, efetivamente eu não defendo também esta posição. Há igrejas que, de facto, podemos perceber uma espécie de ONG, de uma organização, não sei o nome a dar, mas daí o nome que quiserem. De tal sorte que essas até, não sei se efetivamente se sentirão mal em ouvir uma expressão assim de um padre. Até que ponto podemos seriamente pensar para determinadas denominações a categoria da igreja? Esse era um outro discurso a fazermos. Bem, eu creio que, assim, sinteticamente falando, quanto à questão de se a igreja vai continuar a bater-se pelo aborto, não temos escolha. A Igreja Católica, no mundo, nos países onde se legalizou o aborto, nunca, mas nunca esteve a favor da legalização do aborto. Portanto, não vai ser exceção para a mesma igreja em Angola. Ao transplante de órgãos, é preciso vermos os casos. Há caso e caso. Se é para Lana Caprina, para agradar o gosto de não sei quem tem mais dinheiro, provavelmente a igreja não se vai pronunciar a favor disto. Mas casos específicos, existe a chamada ética especial que trata efetivamente destes aspectos específicos.
Obrigado.
Bom, eu iria por essa questão de que houve aqui demolições de casas e apenas o bispo se pronunciou, os outros não se pronunciaram. Não é verdade. O problema é que aquilo que eu já falei atrás, a imprensa passa aquilo que achar que deve passar. Este é o verdadeiro problema. Não significa que nós, os evangélicos, não falamos. Mas sabe que se eu falar mal de alguma coisa, a imprensa não vai passar isso. Isso é claro. E, portanto, vai ouvir aonde? Se houvesse uma outra rádio, aí sim ia ouvir. Mas se espera que a Rádio Nacional, outra rádio, vai falar disso, claro que não. Porque nós já, a imprensa, se não for bem cuidada, cria problemas. E já o disse, que nós estamos a viver uma guerra e as palavras da imprensa não devem ser usadas para levantar mais problemas. É melhor usar a imprensa para pacificar as coisas. Eu entendo assim. Portanto, não significa que não houve outras vozes. Houve. Não passaram, pronto, paciência. Mas houve. Mas então você diz assim, então não passou e do bispo? Bom, não pode comparar um pastor e um bispo. Não pode. O bispo tem um estatuto em qualquer país do mundo diferente de um pastor evangélico. Não quero entrar na história da igreja cristã, mas todo mundo, quem está a me ouvir e sabe essa história, sabe que não podemos comparar um pastor e um bispo. O bispo pode falar uma coisa que fere o governo, se calhar, vou falar assim, em linguagem terra-terra, o bispo dificilmente vai preso. Dificilmente. Mas o pastor, se calhar, ao sair da porta, já estará na janela. Portanto, isso temos que falar de linguagem terra-terra. Estou a falar aqui linguagem terra-terra. Não vale a pena a gente estar aqui porque o bicho falou e passou e o outro não passou. Portanto, era só isso.
Pronto, obrigado. Já ficamos a saber a hierarquia. De qualquer maneira, eu tenho aqui dois ouvintes, que é o Sr. Jerry Simão, da Associação Mãos Livres, não é verdade? E depois tenho ainda o ouvinte Anselmo Vieira. Anselmo Vieira? Ah, ok. Então o que eu vou pedir aos dois é para serem breves, está bem? E eu vou pedir, você fala e depois fala o Sr. Anselmo Vieira e eu depois peço a eles para responderem a ambos, está bem? Então faça favor. A Associação Mãos Livres é bem conhecida.
Antes quero agradecer aqui a presença do jornalista da Voz da América Angola.
Obrigado.
E estender também a presença aí do Padre Benedito Capingala e do Pastor Eurico. Eu fiquei aqui a ouvir o que nos trouxe aqui, mas de facto ainda não me encontrei. Eu ainda não me encontrei. Porque estamos a falar do impacto da comunicação social, portanto, do impacto da comunicação, da imprensa e da sociedade. Mas estamos a atacar o Sr. Benedito Capingala e o Sr. e o Pastor Eurico. Portanto, vim aqui hoje para levar em minha casa uma lição de fomos discutir sobre o impacto da comunicação, o impacto da sociedade, o impacto. E não é o ataque ao Padre Benedito e o ataque à Igreja, etc. E, em Angola, é com muita tristeza que o digo, apesar de que o Sr. Padre, aliás, o Sr. Pastor Eurico disse, quando estamos aqui neste microfone, temos que ser comedidos, porque senão ao sair lá fora somos presos. Então vou dizer, se eu não falar, quem falará por Angola? Portanto, eu sou um paralegal e fui formado, comecei em Angola e acabei a minha formação de paralegalzinho na República de Moçambique, em Maputo, pela doutora Maria Alice Mabota, presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos. E disse, o caminho de um paralegal é doloroso, é tortuoso. Então nós temos que aceitar. Eu estou na chuva e tenho que me molhar mesmo, então não vou me calar. Porque lá em Moçambique, a Voz da América ouve-se até no bairro, até na Sanzala. Aqui em Angola, a Voz da América não se ouve por quê? Eu, para ouvir a Voz da América, tenho que estar no meu carro às 18 horas todos os dias para ouvir a Voz da América. Em casa, a rádio não sintoniza a Voz da América.
Pois,
este é que é o serviço que eu vinha fazer para medirmos o impacto da comunicação social. E não atacarmos a igreja. Eu queria o padre Benedito Capingala e o pastor Eurico que nos dissessem então o que é comunicação social, para depois podermos aqui discutirmos e estendermos as teias e medirmos o impacto da comunicação social, o impacto da sociedade. Ouvi um bocadinho, aliás, a sociedade civil até já não é mais chamada aqui para se ouvir o seu impacto. Porque só o facto de estar aqui um jornalista da Voz da América é o serviço da sociedade civil, da igreja e das organizações.
Senhor Simão, olha, obrigado, mas eu estou mesmo a ficar... Ok, faltam 13 minutos. Ok, faça favor, então faça lá uma pergunta. Já sei qual é o seu tema, porque depois ainda temos o outro senhor, que é o professor Anselmo Vieira.
A pergunta minha é que liberdade, que impacto, que liberdade em Angola aqui para medirmos o impacto da comunicação.
Sim.
Temos que saber a liberdade de imprensa. Portanto, se um jornalista, e aqui eu vou provocar o pastor Benedito, você no microfone tem que estar comedido. Quer dizer, você próprio tem que se autocensurar. E o jornalista vai fazer o quê? Então gostaria de saber aos ilustres presentes neste debate. Portanto, qual é o impacto que temos
Sim,
em senhora. Angola?
Portanto, muito obrigado. Senhor Anselmo Vieira, seja curto, está bem? Porque senão não temos tempo de ter resposta, está bem?
Sim. Aqui de louvar esta oportunidade que a Voz da América dá e a falar a partir do Lubango. Saúdo o responsável das Cáritas a nível da Arquidiocese do Lubango, Padre Benedito, e o presidente da Igreja Evangélica Sinodal de Angola Iese, Reverendo Denise Eurico. Falou-se aqui da questão social, tanto da Igreja Católica como da Igreja Evangélica Sinodal de Angola Iese. Eu queria perceber, nessa simbiose entre comunicação social e Igreja, que está aqui a ser debatida, a questão não só das atividades sociais que são levadas a cabo por essas duas igrejas ou denominações religiosas no sul de Angola em particular, e no momento em que se vive uma seca tremenda, e depois, juntando a isso, a questão também médica, porque a própria fome vai trazendo algum desgaste. A minha questão é a seguinte: o que é que podemos esperar dessas denominações religiosas naquilo que tem de ser o papel da comunicação social nas suas atividades? Porque vemos que as atividades são feitas, naquilo que se ouve aqui, são feitas, mas não são divulgadas. A questão é: se têm feito os convites e o que é que têm feito para ajudar a comunicação social para melhorar esse aspecto?
Uhum.
E será que, com a extensão da Rádio Maranatá, que é um processo que pode ser a vir, e da Rádio Eclésia, que aspectos é que serão passados? Só o Evangelho em si ou a vida do rebanho que tem de apacentar? Obrigado.
Ah, boa pergunta. Quanto àquela questão de Moçambique, eu vou-lhe já dizer que sei qual é o problema da Voz da América. É que em Moçambique, e até rádios da Igreja Católica no norte e no centro, podem retransmitir o programa. Não há qualquer entrave a isso. Qualquer rádio em Moçambique, se quiser retransmitir a Voz da América, ou a Rádio Vaticano, ou qualquer que seja, podem fazê-lo. Aqui não podem. E é uma luta de grande tempo. Eu lembro-me que há muitos anos houve aqui uma... Creio que tentámos iniciar uma colaboração com a Rádio 2000, que rapidamente foi cortada pela raiz, não é? Portanto, esse é o problema. Ok, mas agora eu queria, não sei se tem a comentar.
Sim, em relação ao impacto da mídia na vida do povo hoje, eu creio que é bastante. Pela positiva e pela negativa. Infelizmente, eu sou daqueles que acredito que a cultura angolana se está fazendo. E nesse processo, da cultura angolana, nós temos que apanhar as culturas que aparecem, incluindo as das telenovelas. Portanto, pelas telenovelas você vê a sociedade angolana como vive, como come, como anda e como fala. Hoje em Luanda, mesmo aqui em alguns bairros já, é muito difícil pronunciarmos e percebermos, por exemplo, Brasil. Já se diz Brasil. Qual? Já se diz qual? Mal, as crianças, os jovens, mesmo adolescentes na grande maioria, não diz mal, diz mal. O que é isto? É o impacto. Pelas notícias também, a quem acompanha, eu gostaria de dizer, por exemplo, a questão de muita gente hoje não acompanhar os telejornais é um impacto pela negativa. Não acompanham por quê? Porque não tem novidade. Quer dizer, está sempre a dizer a mesma coisa.
Quando chega a hora do telejornal, muda canal. Mas é um impacto este. É impacto, por exemplo, a questão da seca que mencionou. Quando a Caritas, a nível nacional, fez a campanha, a televisão fez questão de entrar em cheio nisso, olha que as ajudas apareceram. Nós recebemos e distribuímos aqui para os gambos toneladas e toneladas, para quilengues, para bata-bata. Foram ajudas graças à mídia. Mas não chega, provavelmente não chegará, porque há muitos lugares onde as ondas da rádio não chegam, a televisão idem, as parabólicas são os que podem economicamente que as têm. Enfim.
Vou dar aqui agora a palavra, estamos mesmo a chegar ao fim, já me estão aqui a avisar, portanto eu vou dar aqui a palavra ao reverendo Diniz.
Questão do impacto. De facto, eu vinha preparado para falar mais do impacto, mas acabamos aqui de falar menos do impacto. Acabamos de outras coisas que não nada tem a ver com o impacto da sociedade. Mas falando da questão do impacto da mídia na sociedade, é claro, isso é feito na imprensa falada, na imprensa escrita, a televisão, a rádio e alguns jornais. E, portanto, é por ali que a gente pode medir o impacto. O impacto pode-se medir, por exemplo, até que ponto o cidadão lá do bairro, lá no fundo, consegue ler o jornal de Angola ou um jornal privado. Portanto, é muito difícil a gente encontrar o povo a ler o jornal lá no fundo, daqui nas capitais das províncias um pouco mais, mas nas aldeias, eu viajo muito pelas aldeias, é muito raro, muito difícil encontrar alguém com o jornal de Angola ou um jornal privado na mão. Portanto, por ali podemos ver que as pessoas têm, diria, um déficit na comunicação, no seu direito de ser informado. No seu direito de ser informado. Portanto, este é um elemento que temos que dizer que existe e que penso que quem de direito vai melhorar a distribuição dos jornais e tudo isso. Agora, a questão da televisão e da rádio, que são os órgãos que mais impacto fazem nas pessoas, eu tenho uma opinião a dizer. O problema da televisão é que a televisão tem bons programas, mas tem alguns programas que têm um impacto negativo na juventude. Sobretudo, o canal 2 da TPA. Esse canal, eu não sei o estatuto dele não, concretamente, li algumas coisas acerca desse canal, mas tem coisas boas, mas tem coisas que moldam, fazem um impacto muito grande, mas do ponto de vista negativo, para a juventude. Quem de direito devia ter visto já isso? Mas eu, pessoalmente, eu já tinha falado muito sobre isso. Mas quem sou eu? Agora, há questões também na própria rádio, não é? Na própria rádio, que é preciso dar mais voz, não é? Às igrejas, para que as igrejas possam, de facto, falar um pouco mais da palavra de Deus. A rádio tem que abrir mais, tem que saber, não só passar quando há interesse, mas tem que passar mesmo quando também a mensagem evangélica, Cristo liberta do pecado. Cristo liberta do pecado, esta é uma mensagem forte. Quando Cristo entra na vida de alguém, um catuno possa ser um honesto, um agressivo passa a ser uma pessoa mais calma, um ladrão passa a ser uma pessoa de confiança. Isso é que está provado, existe, só que ninguém faz essa estatística. Estatística do impacto da fé nas pessoas, ninguém a faz. Mas temos que saber que o Evangelho tem transformado. Mulheres que se desampararam com seus maridos uniram-se. Indivíduos que foram assassinos converteram-se, hoje são gerentes de empresas. Indivíduos que enfim, cometeram as maiores atrocidades. Eles, depois de ouvir o Evangelho, transformaram-se. Por que a rádio e a televisão não abrem portas para que se pregue Cristo? A minha tese é essa, pregar Jesus Cristo para as pessoas, o impacto seria muito maior.
Pronto, olha, obrigado, infelizmente não temos tempo para mais, porque o programa é só de uma hora, mas eu quero agradecer a todos vocês que vieram cá, pelo vosso tempo. Eu sei que nós íamos falar mais do impacto da Igreja, mas eu realmente isso foi um pouco o impacto da Igreja, o impacto dos mídias. Eu acho que o debate foi interessante e acho que vai servir a algum propósito. Portanto, eu quero agradecer a todos vocês que vieram cá e uma próxima oportunidade. E quando eu estiver de volta e quando houver outros programas, enviem-vos o vosso número, porque nós podemos também ter-vos pelo telefone, não é verdade? Muito obrigado e nós despedimos. Hoje foi o Angola Fala Só. Hoje falámos a partir do Lubango, na província da Huila. Foi um programa, portanto, ao vivo aqui no Lubango, portanto, não houve telefonemas.
Na próxima semana, o Angola Fala Só vai ser gravado na província do Namibe. Convidamos a comunidade local a participar. Segunda-feira, 12 de maio, no Hotel Namibe, às 10 horas e às 16 horas, hora local. Siga-nos pelo Facebook e pelo Twitter em Voa Português.